Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, muito tempo que eu não gravo com ele. Ele deixa seu lobo interior aflorar no palco em apresentações de sua banda, Rafael Salles.
Fala, galera.
Falei? Belíssima introdução. Aqui com a gente também, ele usa máscaras de madeira para assustar pessoas à noite na Tijuca, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu posso dizer que o Jeremy Saulnier fez a melhor trilogia das cores? Ou a gente dá conta aquela francesa?
É verdade, é verdade. Bem lembrado. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir a gente também no Facebook, YouTube e Instagram. E a gente também está no Twitter. Estamos bastante ativos no Twitter, no @ratos_cast. Nós temos também dois e-mails, se você quiser entrar em contato com a gente, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Se você quiser ajudar o RatosCast a continuar trazendo o melhor do cinema, das séries, desses filmes da Netflix, que você não vai encontrar muito por aí, né? Você pode colaborar com a gente doando no nosso site, o quanto você quiser. Tem um íconezinho do PayPal lá, você só clica em qualquer postagem, crítica, episódio de podcast, enfim. Você vai ver o íconezinho e pode doar R$2, R$5, R$1 milhão. Fica a seu critério. E esse cast aqui que a gente está fazendo só é possível graças à presença, à audiência e à participação de vocês, que são os ouvintes, os leitores, enfim. Se você quiser ter acesso a outros conteúdos que não estejam no nosso site, você pode assinar nosso canal com os conteúdos exclusivos no patreon.com/ratosdecinema. Já estamos a todo vapor no Patreon.
Já começamos.
Pois é. Aliás, eu estava até conversando, estava tendo essa conversa com o Rafael hoje sobre o trilhas sonoras, né? Áudio. O áudio desse filme que a gente vai falar hoje é maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês puderem, assim, por exemplo, ver este filme que a gente vai falar aqui no cinema com um áudio espetacular, com uma caixa de som maravilhosa, sei lá, vocês pagariam pra ver, mesmo tendo a Netflix?
Um ingresso normal, sim.
É, e num cinema com um puta sistema de som, cara, vale a pena.
Vale a pena,
porque,
né?
O som, toda captação de áudio, não só trilha sonora, mas captação de áudio, é quase 50% do filme.
Eu veria fácil uma versão estendida desse filme, com mais uma hora de filme. O Patreon, ele te oferece isso aí, porque você pode ter acesso ao nosso antes deles irem lá. Você pode encontrar material de bastidores, você pode fazer parte da nossa comunidade fechada, onde a gente troca dicas de filmes, troca dicas de séries. Vocês podem falar com a gente, podem fazer recomendações pra gente. A gente vai dizer o que a gente tá vendo, as séries que tá vendo, os filmes que tá vendo, enfim. A gente pode trocar toda essa informação, que é bem legal.
Tem piadas, tem o Maguinho contando várias histórias engraçadas.
Cara, tem coisas que eu não posso botar no ar. Eu sou proibido de botar no ar. E lá tem, você pode ter acesso lá. Você ainda pode participar de um cast com a gente, cara. Imagina.
Olha só.
Maravilha. Dá um pulinho lá na nossa página, patreon.com/ratosdecinema. O link tá nas postagens do nosso site. Tá aqui nesse áudio que você tá ouvindo. Então, procura o link, clica lá, assina o RatosCast pra se divertir ainda mais com esse podcast. Nosso tema de hoje será o novo filme original da Netflix, Noite dos Lobos, Hold the Dark.
Hold the Door,
do Jeremy Saulnier, com o Jeffrey Wright, Alexander Skarsgård, James Badgedale, Julian Black Antelope, Macon Blair e Riley Keough. Na sinopse oficial, no inverno sombrio do Alasca, um naturalista procura por lobos que supostamente mataram um menino de 6 anos. Logo, ele se vê envolvido num mistério arrepiante. E acabou a sinopse. Tadinho de quem só leu essa sinopse. Por se tratar de um filme da Netflix, a gente não tem informação, acesso ao orçamento, eles não divulgam isso, não tem bilheteria, né? Acesso à contagem de audiência, enfim, não tem, não é divulgado. Mas pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, a nossa conversa vai ter duas partes. A primeira parte, bem curta, sem spoilers, não vamos entregar nenhum segredo do filme. E depois, da segunda parte, a gente avisa, né? Toca uma musiquinha e aí a gente vai pros spoilers. E aí sim, nós vamos entregar segredos, teorias e acontecimentos insanos desse filme. Renatão, você acabou de ver o filme, né?
Tá fresquinho.
Bem fresco na cabeça.
Fresquinho na cabeça.
Vou começar com você, cara. Você é fã do Sala Verde, você é fã do Saulnier. Que expectativa você tava? Esse já é o quarto filme do Saulnier. Se eu não me engano, você ainda não viu o Murder Party nem o Blue Ruin, né?
É, o Blue Ruin eu consegui pegar, inclusive, hoje.
Ah, legal.
Então, cara, eu acho que depois do Sala Verde, que a gente chegou a fazer um cast aqui, a expectativa tava lá em cima com tudo que o Sony tá envolvido. Com os nomes que foram entrando no elenco, e a gente conhece o diretor, e veio o primeiro trailer, e deu uma banda em todo mundo, ficou todo mundo empolgado. Quem acompanha o Rasmus no Facebook tá vendo a empolgação. A gente sempre colocando coisas lá, anunciando o pré-lançamento do filme, antecipando a chegada, porque era uma expectativa coletiva aqui dentro. A empolgação era alta. Cara, eu não consegui ver no fim de semana que saiu, né? Não consegui ver direto, porque eu fiquei meio enrolado, mas era a minha esperança. Até falei com vocês antes, falei, ah, tranquilo, vamos gravar o cast, porque eu vou assistir o filme no dia que sair. Mas eu tô vendo hoje e, assim, eu tô com tudo na cabeça, eu tô com mil perguntas e mil coisas pra falar, e eu espero que nessa nossa conversa aqui a gente consiga colocar as coisas um pouco mais claras, não só aqui pra mim, né, que acabei de assistir o filme, ainda não sei nada, não ouvi nada do que as pessoas acharam do filme, porque eu não quero ter influências em minha opinião ou algo do tipo. E eu também quero que a gente consiga mostrar pros nossos ouvintes, né, esclarecer alguma dúvida, porque eles não entenderam do filme.
Com certeza. O Renatão fez o cast comigo do Sala Verde, eu, Renato e Marguinho, 2 anos atrás. Esse cast, eu sempre digo, né, até hoje ele é um cast que costuma ter bastante acesso, é um filme que chegou aqui bem depois e as pessoas foram descobrindo o filme aos poucos, né, ao longo do tempo e tal.
Ele chegou direto pra DVD, né, direto pra stream.
Foi. E se não me engano, passou em algum canal, acaba, agora não vou lembrar qual, mas as pessoas foram procurar saber um pouco mais sobre o Sala Verde, quais eram as teorias e tal. Não tem muitos casts sobre o Sala Verde. Nós fizemos um cast bem rapidinho, mas acho que bem completo. Até falei pra você que eu tenho bastante orgulho desse cast. E esse cast tá aqui no nosso link. O Rafaelo, eu acabei de descobrir nessa semana que é fã do Sony Hero. Você que tá ouvindo a gente tá acostumado a escutar o Rafaelo nos filmes de super-heróis e tal, mas eu descobri que ele é fã do Sala Verde, né, Rafa?
Putz, sou muito fã do Sala Verde, cara. Quando eu vi, por indicação do Maguinho na época, eu pirei com o filme, mas perdi o diretor do meu radar. Ele saiu do meu radar, eu não acompanhei nada dele. Quando a gente foi gravar o nosso cast de expectativas, você comentou, né, que o Saunier tava preparando Hold the Dark e tal. Eu falei, pô, legal. Sumiu do meu radar novamente, né? Sim. Aí, recentemente, quando eu comecei a ver os anúncios, né, na Netflix, Hold the Dark, aquele filme e tal, porra, legal. Então, como a minha expectativa foi zerada, foi um soco na boca do estômago ter assistido esse filme. Putz, é uma puta experiência.
Ô, Rafa, deixa eu aproveitar. Eu fiz uma pergunta naquele cast do Sala Verde e eu vou retornar essa pergunta, que eu acho a filmografia do Sony Era, eu acho que ela pede esse tipo de pergunta. Até hoje, às vezes, quando eu menciono esse filme, eles dizem que o Sala Verde, pra eles, é um filme de terror. Isso é uma das primeiras coisas que eu pergunto pras pessoas. Como é que você classificaria o Sala Verde? Eu pergunto pras pessoas. Este filme, Noite dos Lobos, como que você classificaria esse filme pra alguém? Como é que você explicaria que gênero esse filme pertence pra alguém que não viu?
Cara, é complicado, porque assim, ele tem muito... Ele definitivamente não é um filme de terror, mas ele tem muitos elementos, principalmente a trilha sonora, que são puta, de deixar você...
De gelar, né, assim.
Exatamente.
Ele então, flerta assim, muito com o gênero, né?
Muito. Ele é um suspense, ele que flerta muito com essa questão do terror. É o que eu tava falando, a gente tava comentando pelo WhatsApp. Esse filme é um poço de tensão. É só tensão. Ele é sobre construir tensão da primeira cena até a última. É, a gente vai falar aqui ao longo, mas assim, tudo. As pausas, os silêncios, os momentos que a trilha sonora explode, os diálogos. É tudo pra te deixar incomodado e tenso. O filme inteiro. Por isso que ele em si é uma experiência, né?
Eu acho um pouco até mais, cara. Eu acho que você comentando do... As pessoas lá acham que Sala Verde é um filme de terror e tudo mais. Eu acho que o Hold the Dark, ele tem mais elementos explícitos do terror do que o Sala Verde.
É verdade.
A questão do slasher aqui é um pouco mais clara, né?
O Homem da Máscara.
Exato. A questão do Homem da Máscara, isso. Isso não é spoiler pra ninguém. Isso é a thumbnail do filme na Netflix.
E tá no trailer também.
Gente. Essa questão, assim, é muito claro a referência dos filmes de terror do estilo slasher, né? Especialmente o Halloween. A figura do Michael Myers ali, pra mim, era muito, muito semelhante.
Eu queria falar um pouco mais da trama, porque eu tenho certeza que quem não viu o filme, só por essa sinopse, talvez não se interesse. Então, eu quero que o nosso ouvinte, que ainda não viu o filme, busque. Como eu falei ali na sinopse, é um filme sobre um menino desaparecido, né? E um homem tentando achar esse menino desaparecido. Só que, suficiente dizer que a sinopse que eu li ali em cima, depois de um certo tempo, ela dá uma reviravolta de 180 graus. Podemos dizer isso, pelo menos?
Ah, podemos. A gente pode dizer o seguinte, o filme que você espera não é o filme que você vai assistir.
Perfeito. Por que que eu tô querendo dizer isso? Como você falou, o thumbnail lá é um cara com uma máscara. É, pelo trailer, eu vi muita gente comentando, nossa, vou morrer de medo desse filme, não sei se eu vou ver. E não é exatamente esse o filme.
Ou até o próprio título do filme em português, né, cara? As pessoas... Uh-huh. Eu conheci várias pessoas que viram o título, viram o trailer rapidinho e acharam que ia ser tipo um novo filme do Liam Neeson. Aquele do The Grey. É Perseguição, não é isso? Sim, é, acharam que ia ser algo daquele formato, daquele estilo.
Poderia ser. Pelo que o filme tá vendendo,
bem,
poderia ser.
Bem vagamente, bem na superfície.
Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui na parte sem spoilers que é o seguinte. O filme que você acha que sabe, pelo menos isso aconteceu comigo. Eu sabia que ia ter algumas surpresas, eu sabia que o filme não ia ser bem aquilo ali, mas mesmo achando que eu sabia pra onde o filme ia, ele te leva pra um lugar completamente inesperado.
Sem dúvida.
Completamente diferente, até do que depois de uma hora de filme você acha que ele pode ir. O que que vocês acharam de um filme tão inesperado e tão surpreendente? Renatão.
É, cara, eu adoro ser surpreendido. E eu tava comentando isso com você, acho que hoje mais cedo, pela questão do Buscando, que ele também tem muito disso. E é muito bom a gente sentar pra ver um filme do Netflix, especialmente do Netflix. A gente fala de muita coisa aqui, mas com os filmes a gente vira e mexe dando uma martelada, porque eles meio que lançam tudo, né? Então nem sempre preza pela qualidade. Então é bom você sentar ali e ver uma obra de qualidade, uma obra que vai te surpreender o tempo inteiro. Uma obra que no decorrer das 2 horas não te faz adivinhar o filme, sabe? Não te faz adivinhar o final do filme.
Com certeza.
Quem vai sobreviver ou o que tá acontecendo. E as camadas, principalmente as camadas que existem por tudo aquilo ali, por todo o simbolismo por trás de cada diálogo, de cada objeto. Você vê que tem um detalhe ali em cima de cada uma daquelas coisas que o Sonner vai apresentando naquela história.
É um filme que surpreende você, né? A gente já falou isso em 15 minutos de cast, é o que a gente mais falou. É surpresa, já vira voltas que o filme oferece. E tem muita coisa nos detalhes, né? Muita coisa, mas muita coisa mesmo que você precisa ir pescando. E pelo fato do filme até ter um ritmo lento, eu acho que é propício a isso. Tipo assim, olha, tô fazendo essa cena aqui bem devagar. Preste atenção nisso, entendeu? Uhum. Eu acho que é bem por essa pegada. É o que eu falei, é uma experiência. Você ir tomando aquilo tudo, engolindo aquilo tudo, e no final você ainda precisa de um tempo pra processar.
Ô Rafa, você viu o filme quantas vezes já?
Eu vi uma só.
Renatão também viu uma, como eu falei, a que terminou recentemente. Posso falar isso no spoilers, não tem problema, eu já vi 2 vezes. O filme que eu vi a primeira vez, eu não sei o que aconteceu, acho que a Netflix deve ter tirado o ar e botou outro, porque eu entendi outra coisa. As mesmas cenas estavam lá, mas completamente diferente. Eu só queria saber de vocês o seguinte, vocês já chegaram a dar uma pesquisada ou já chegou pra vocês a opinião da galera que viu o filme, de amigos, de familiares, enfim, vocês já viram o que o pessoal achou do filme, não?
Eu dei uma pesquisada rápida, assim, com relação a amigos, teve uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, que começou a ver o filme, é justamente por ele estar esperando um filmezinho de terror pra ver com a namorada no final de semana, ele desistiu. Se fudeu.
Decepcionou.
Exato. Não, ele se fudeu. Ele certeza. Perdeu. Mas... aí eu...
Isso é bom falar. Isso é muito bom falar, tá vendo? Fãs de terror não é bem isso. Mas vão gostar.
O fã de terrorzinho, tipo, Pânico e tal, não esquece. Não vê, não senta pra ver. Tanto é que, assim, quando eu fui ver o filme, a minha esposa perguntou, né, o que eu ia ver. Eu falei, vou ver esse filme, mas... Ela adora terror. Uhum. Mas eu não sei se é pra você. Uhum. Aí ela, porque eu falei, acho que você não vai gostar, não. Relaxa. Aí quando eu terminei o filme, eu falei, não era pra você, eu tava certo.
É bom deixar isso claro. É pra algumas pessoas, mas talvez não seja pra todo mundo.
Pois é.
É pra algumas pessoas, mas talvez não sejam pras nossas mulheres.
Mas talvez não seja pra você. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu acompanhei bastante os comentários, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E esse filme tá sendo massacrado.
É mesmo, cara?
Não pela crítica, mas pelo público. O público está massacrando o filme. Se você tiver curiosidade, Renatão, dá uma olhada nas críticas do IMDb. Eu queria só ler alguns comentários aqui, porque eu acho que é interessante, só pra vocês terem ideia do nível do ódio que esse filme causou.
Mas são comentários de público normal, né? Não é do...
No Ratos Cast, comentários que nossos ouvintes fizeram. Ah, tá. Renato Carreira é um cara que tá sempre comentando aqui. Falou o seguinte: desperdício de bons atores, vale pelos lindos cenários, mas até aí é melhor ver Net Gil. Nota 3. Chorando. Caraca. Teve um outro rapaz aqui que foi o Igor, que ele comentou o seguinte: filme de bosta, perdi 2 horas da minha vida nessa merda.
Que amor.
Pois é, por aí vai. Eu não
sinto que esse cast vai ser muito bem recebido.
Pois é, eu acho que vai. É o seguinte, não me surpreende o ódio por esse filme. Não me surpreende.
Sério, cara, me surpreende.
Não me surpreende. Não me surpreende porque, pelas viradas que o filme tem. Agora, me surpreende os fãs do Saulnier, a galera que gostou do Sala Verde, tá odiando. É engraçado, a gente tá vivendo uma época, assim, meio engraçada mesmo, né? Porque acho que é por causa desse clima de eleição, acho que a palavra ódio tá na moda. Então, assim, me parece que as pessoas, elas não gostam muito de nada, assim, não tem nada que agrade muito, entendeu? Então, eu não vejo as pessoas meio abertas a correr atrás, a buscar, a se interessar. Eu, quando esse filme terminou, eu juro, eu queria começar ele de novo. Uma coisa eu acho que dá pra gente falar aqui na parte sem spoilers, assim, esse filme tem algo a dizer. Isso é uma coisa que eu li muita gente falando, pô, que filme bosta, que não tem nada, não. Você pode não gostar do que ele tem a dizer. Mas negar que ele tem uma coisa mórbida, assim, uma coisa sinistra, e por isso, corajosa também, né? Aí, cara, isso... Desculpa, você pode não ter gostado do filme, mas ele tem uma coisa a dizer. O título, aliás, que o Renato falou, o título original do filme, é A Primeira Grande Pista.
É, né? O título original tem muito mais a ver com o que é a história.
Pois é, Hold the Dark, impedir que a escuridão chegue, tome conta. É uma missão impossível, aliás, né? Como é que você impede a escuridão de chegar? É impossível.
Mas, ô Marcelinho, você falando, comparando os dois, comparando o Hold the Dark com o Sala Verde, você não acha que a questão é porque, entre os dois, o Hold the Dark ele é muito mais complexo?
Com certeza.
Eu não sei, eu não cheguei a assistir o Blue Ruin. Entre o Sala Verde e o Hold the Dark, esse é muito mais complexo. E eu acho que o Sala Verde, ele é muito mais palatável ao grande público.
Não, por tem causa da questão ritmo, mesmo. Né,
o ritmo, os jovens, né, os personagens principais, eles são mais fáceis, né, de você criar alguma espécie de vínculo, apesar que aquele filme não dá muito isso, tanto que você não se importa muito quando acontece a morte deles, mas... Sim. Eu acho que é mais fácil pro grande público se identificar do que um filme como Hold the Dark, que tem muito, muito mais camadas.
Então, eu prefiro, eu concordo com você. Eu acho que o Sala Verde é um filme mais straightforward, é um filme mais direto. Sim, tem uma galera presa num lugar e eles precisam sobreviver, ponto. E aí a gente chegou até a comentar no cast que é o seguinte: você pode ver o filme como um filme de terror, né? Você pode ver um filme como... É só isso, é um filme de sobrevivência. E você pode ler o filme pelas camadas que ele tem. A gente chegou a citar vários naquele cast. Nesse filme, ele é complicado, porque ele é um filme que, por exemplo, o herói do filme, ou os heróis do filme, eles têm atitudes meio questionáveis, meio imorais, assim. Então, você às vezes não entende. Quer dizer, você vê o filme, você não entende absolutamente nada. Por que que ele tá fazendo isso? Por que... Entendeu? É um filme que ele só levanta perguntas. Muito pouca coisa faz sentido até o final do filme. Mas... com certeza, assim, faz sentido. Depois que você começa a analisar, depois que você começa a encaixar o quebra-cabeça. E, assim, é óbvio que eu vou deixar para parte dos spoilers, não tem como falar agora, mas é que eu acho que esse filme, ele exige mais do espectador do que o Sala Verde.
Sem dúvida.
Então, eu acho que... porque a gente está vivendo uma época de muita preguiça, de muito... a gente vive reclamando dos blockbusters, de alguns blockbusters, que... não sei porquê, mas o Arranha-Céus me veio à cabeça. Desculpa. Mas a gente
reclama The Rock, né, cara? The Rock
é
maravilhoso.
De filmes que são... filmes que não exigem nada do público, né? Eles são uma aposta. Você vai gostar ou vai odiar, né? Não tem meio termo ali. Ou você odeia ou você ama. E esse filme, ele é isso também. Mas ele exige que você procure encaixar. O que que ele falou naquela hora? Eu acho que faltam filmes assim. Só por isso, ele já é um filme que, pra mim, merece estar entre os melhores do ano. Porque ele exige mais do público. Queria saber se vocês concordam comigo, mas se vocês acham que as pessoas, pro bem ou pro mal, deveriam ou não ver esse filme. Por que que elas deveriam ver esse filme?
É um filme bem feito pra cacete. Você pode... Eu também tenho problemas com o ritmo do filme e com o excesso de questões que ele levanta. E em nenhum momento... A grande parada é a seguinte. A gente tem muitos filmes por aí que a gente acha uma merda no final, porque ele deixa um monte de questão em aberto, só que por falhas de roteiro, falhas da condução da história. Esse filme, o Hold the Dark, não se propõe a responder porra nenhuma.
Não é
se
o
você...
caso,
não é o caso. Se você ficou com um monte de pergunta na cabeça, parabéns, o Sonier tá extremamente satisfeito porque foi exatamente o que ele queria. não é impossível. Por que todo mundo precisa ver esse filme? Porque nesse ponto é um puta de um filme bem feito e, cara, você pode mudar um pouco a sua perspectiva de cinema e, em vez de absorver uma história mastigada, você pegar um filme que não vai fazer você refletir sobre a vida, não. Você vai ficar tentando entender o porquê que aqueles caras naquele mundinho fechado, caralho, são 6, 7 personagens só, entendeu? Uhum. Por que que você vai ficar pensando, caralho, o que aquele cara fez aquilo naquela hora, por quê, entendeu? Uhum. É um negócio que vai te prender, se você aceitar legal essa experiência, vai te prender e vai fazer você, sabe, usufruir melhor da experiência de ter visto um filme muito bem feito.
Muito bem, ô Rafaela, só pra complementar o que você falou, eu vi uma entrevista do Saulnier no YouTube, onde ele fala o seguinte, que quando ele tava no processo de edição do filme, ele conversou com a editora dele, que o seguinte, eles viram e eles resolveram tirar cenas do filme que fechavam alguns conceitos, explicavam melhor alguns conceitos. E ele achou que era melhor tirar aquelas cenas do filme e deixar pro público. E ele até falou uma frase que eu achei muito interessante, cara. Ele falou o seguinte: o desafio é algo diferente que ele tinha feito antes, era fazer algo diferente, né? Mas o poder do mistério, era isso que ele falou.
Sim.
O poder do mistério é mais importante, e o mistério só existe se você não responde tudo. Sim. Né? E ele até citou, porque ele é fã do Paul Thomas Anderson, do Kubrick, são diretores que fazem muito isso, não explicam detalhadamente que você viu. Isso incomoda também. São diretores que nem sempre são queridos. Renatão, você recomendaria esse filme? Você acha que as pessoas tinham que ver esse filme?
Sem dúvida, cara. Eu acho que principalmente a gente reclama muito do Netflix, principalmente, da qualidade dos projetos, que só chega coisa ruim. E quando chega um projeto bem feito, como o Rafaelo mesmo afirmou, um projeto interessante que desafia o espectador, né, desafia você que está lá assistindo o tempo inteiro a entender aquela história e mergulhar nos simbolismos por trás daquilo e pensar, uhum, refletir e conversar sobre o filme após o filme terminar. E a gente reclama quando isso acontece, a gente acha que é uma bosta ou que não vale a pena. Cara, qualquer coisa que te faz pensar vale a pena. Qualquer coisa que te faz sair daquele seu conceitozinho normal que é cinema, de você assistir 1h40 de um filme e acabou e esquece dele e parte para outro filme, que é completamente descartável. Mas tem dias, tem filmes que você assiste um filme e você fala, cara, eu não vou assistir mais nada essa noite porque eu não quero perder esse gosto que eu tô na boca, eu não quero perder o que esse filme fez sentir ou pensar. E filmes como Hold the Dark fazem isso. Então é sempre uma experiência válida.
Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que não resta muito mais do que ir pros spoilers, né? Porque a gente tem algumas teorias pra
discutir. A gente tem que falar do filme mesmo agora, né? Agora é a hora.
Senão a gente não tem por que ficar aqui.
Não, você que odiou o filme, você que aguentou até agora,
será devorado por lobos.
Prepare-se, porque a escuridão vai começar agora. Spoilers para Noite dos Lobos, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, eu acho que eu vou começar a parte dos spoilers fazendo a pergunta mais difícil do cast. Eu vou começar com o Rafaela, que eu não encontro o Rafaela há tanto tempo, né, Rafa?
Pois é.
Eu vou começar com essa bomba na tua mão. O que você acha que você viu nesse filme? Como é que você entendeu esse filme? Qual é a sua teoria do que está acontecendo neste filme?
Cara, puta, não tem teoria pro que está acontecendo. Não tem como amarrar todas as pontas. Eu não posso explicar que, por exemplo, que eu acho que o casalzinho lá, o Vern Sloan e a Medora Sloan, que na verdade são irmãos e não marido e mulher.
Eu também acho isso. Que...
Aí,
não, ó. Isso aí.
Essa é uma teoria.
Eu notei essa porra aqui.
Ela fala, o Jeffrey Wright, né, o personagem do Jeffrey Wright, ele pergunta, você conheceu ele como? Não lembro, eu sempre conheci ele, né?
Eu nunca conheci, eu tenho lembrança dele a minha vida inteira. Eu anotei essa porra aqui porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Porra, que bom que vocês pensaram nisso também, olha aí.
Eu tenho essa teoria, mas, cara, nada, por exemplo, do que eu consegui pensar explica o companheiro lá do Vern Sloan meter uma .30 no sótão de casa e desceu o dedo em 15 policiais, entendeu?
Então, eu tenho uma leve teoria por isso.
Tem o ódio dele, né? A frustração de que ele sente que a polícia não atendeu ele porque ele perdeu a filha e tal, e que, né, que os caras começaram a investigação num dia, no dia seguinte eu tinha dado como, né, foda-se, já era, e foram embora. Então, beleza, mas, porra, daí você tem uma .30 dentro da sua casa, é difícil,
Vamos com calma. Você começou com uma coisa muito legal. Muito, muito legal que a gente já pode começar falando. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi. E da segunda vez, eu percebi não por essa cena do... Eu conheço ele desde que eu nasci, que ela fala logo no início do filme, né? Uhum. Mas por um detalhe pequeniníssimo. Quando ele tá separando as fotos... Quando ele tá queimando a ficha corrida dela lá da polícia, ele abre uma caixa que tem algumas fotos. Tem uma foto de duas crianças. Duas crianças sentadas lado a lado. Que é foto de irmão, cara. Quem tem irmã sabe que foi obrigado um dia a tirar uma foto daquele jeito. A partir daí, eu comecei a ficar com isso na cabeça. E tem um momento, quando ele vai visitar o xamã lá, né? Que na verdade ele é só o John, né? A mulher do cottage fala isso pra ele. Ela achava que ele era o líder dos índios. Não, ele é só o John.
É Indian Hunter, né? Ah, é o Indian Hunter, mas ele é só o John.
Ele nem parece índio, eu acho isso genial. Mas o John...
Vários ali não parecem índios.
Pois é, mas o John... A confirmação é quando o John vira pra ele e fala assim, você nem parece ser daqui, aliás... Você nem parece ser daqui, você parece ser nórdico. Aliás, a sua mulher também. Aí que eu falei, puta, mas isso foi um fato interessante. Só que, vamos começar pelo início. Pelo início, que acho que é a pergunta que muita gente se fez e se faz até agora. Por que que ela matou o filho? A primeira coisa que passa na cabeça é que ela é louca, né? A primeira resposta que vem na cabeça seria a mais óbvia. Mas esse filme não é um filme de respostas óbvias. Qual é a sua teoria, Renatão?
Cara, minha teoria é o seguinte. Tem um momento que eles conversam e o Jeffrey Wright, ele explica a questão de como os lobos, eles agem em grupo nos momentos onde eles estão isolados ou no momento de nervosismo, de estresse dentro da alcateia, eles acabam matando o filhote, né? O lobo mais novo, enfim. E eu acho que a maneira que eles são tratados ali, todos os personagens daquela aldeia, é como se eles fossem uma grande alcateia. E eu acho...
Eles são os lobos.
Então. Eles são os lobos. Isso na minha visão, claro. Na minha visão. Claro. Eu acho que é por isso, inclusive, Rafael, que o cara defendeu contra os policiais com a ponto 30. Porque era a maneira dele de defender a alcateia dele. A missão dele ali era isso. Era segurar os caras pro Vernon terminar a missão. E ela matou, eu acho que não só... pela questão, ela é maluca ou eles agem como lobos e tudo mais, mas por dois motivos que eu acho. O primeiro, que eu acho que esse filme, ele tem uma similaridade em certos pontos com o Terra Selvagem, o Taylor Sheridan, pela questão do isolamento daquela área e como aquilo ali no Alasca, a vida na neve, né, no frio, no isolamento mesmo, a questão da noite chegar às 3:30 PM e como isso vai destruindo a cabeça do ser humano, como isso vai mexendo com os nervos e com o emocional do ser humano. A questão do isolamento acaba levando o homem a seguir os seus instintos mais primitivos. E eu acho que isso que foi fazendo com a cabeça dela, isso foi mexendo com ela. O que eu acho que acabou levando ela a matar é o fato dela sentir tanta falta do irmão, que a única maneira de tentar fazer ele voltar seria matando o filho. Então, no ato de desespero, no ato de solidão, no ato de nervosismo e no ato mais brutal que ela poderia ter, foi a forma que ela usou. Isso, claro, é a minha teoria, né? Minha leitura.
Eu acho que é exatamente isso. Você tem uma resposta que eu acho que esse filme entrega, uma possível resposta que esse filme entrega de uma maneira mais de mão beijada, é justamente essa, porque no início o Cor, ele conta que ele viu o Cateia devorando um filhote e ele entra nessa explicação, né, que em momentos de estresse, de muita tensão, de infelicidade, de escassez de alimento, enfim, qualquer coisa que distúrbio muito grande dentro da alcateia, eles acabam matando, né, o filhote. E ela, nesse desespero, né, fez exatamente isso. Aí entra a questão, por que que ela, tendo feito isso conscientemente, ela chamou o Cor? Que aí é uma outra teoria que eu também tenho.
Porque era mais fácil de poder justificar com a polícia. Como estavam ocorrendo outros...
Mas aí por que ela deixou o cadeado aberto e foge?
Sabe
pra ele achar será que ela não queria que o Cor achasse... O Cor, no caso, é o Jeffrey Wright, é o escritor. Porque deu a entender que ela queria que ele achasse o corpo. Mas aí, Renato, olha só, eu não tô dizendo que você tá errado ou certo, até porque eu não acho que tenha isso. Eu já vi algumas pessoas discutindo essa teoria que você tá falando e falaram o seguinte, ela se desesperou. É o momento onde o serial killer ele escorrega no sangue, sabe assim?
O momento onde ela volta a ser humana e não age como
você
um animal.
Você tem tudo sob controle, pois é, e aí você se desespera e foge.
Uhum. Então você acha que a fuga dela seria um desespero ou a fuga dela é planejada?
Bom, se essa teoria for verdadeira, o certo seria ela esperar em casa. O marido voltar. É o primeiro lugar que ele iria era em casa, né?
Perfeito. Mas... Mais ou menos.
Eu já vi diversas teorias dizendo o seguinte. A partir do momento que ela se desespera, ela percebe que o marido vai matar ela, ela resolve fugir. E aí é onde você erra. Ela vai deixando pistas até eventualmente ser achada. Eu acho que é plausível. Pô, você pode ler por esse lado, sim. Não foi como eu li, mas eu acho plausível.
É, eu viajei um pouco, cara. Quem não, exatamente. Não, mas eu viajei bonito pra, nessa de por que ela chamou o Cor. Ele dá a entender que ele é um caçador, mas um estudioso dos lobos. Aí eu acho que entra muito forte a questão da máscara. A máscara, né, ela remete imediatamente à persona e uma outra personalidade. É como se ela tivesse, no momento de lucidez dela, ter entrado em contato com, como ela leu o livro dele, com uma pessoa que entenderia o que está acontecendo ali. Na verdade, foi um grande pedido de ajuda.
Então tanto não tem é nada que ela de desespero. Vem... Não tem nada de desespero.
Não, aquilo ali é como se, assim, é como se fosse o lobo dentro dela, fez aquilo, pegou, matou e saiu, porque é um lobo, ele não precisa ficar dentro de casa. É estranho, porque pra você entender essa questão da máscara, você vê que tem uma cena, né, logo no início, em que ela vem nua com a máscara. Então ali ela é o animal e ela tira a máscara, deita nua, sem a máscara junto dele, e naquele pedido de ajuda, ela bota a mão dele no pescoço dela, quase que implorando pra ela estrangular ele, tipo, termina com isso.
E foi como então, ela matou eu a criança, isso... aliás, né?
É, assim, eu não acho que se, que seja um momento de lucidez. Não é lucidez, mas assim, só essas duas personas, a persona do lobo e ela enquanto mulher, né? Enquanto ser humano. E a questão dela estar lá naquelas fontes termais, ela fala no início. Se você andar naquela direção ali, você vai encontrar fontes termais que são que é um lugar ótimo pra você se limpar.
É, exatamente.
Exatamente. Então, assim, eu acho que a chamada do Cor foi mais esse lado humano dela tentando pedir socorro.
Uhum. Eu acho interessante essa teoria do Renatão, que ela matou a criança para que o Vernon volte. Ela chega a falar um momento no filme, ele disse que nunca ia me deixar e ele foi pra guerra. Cara, a minha teoria é o seguinte, eu tive duas teorias, né, porque eu vi o filme duas vezes. Por que que ela matou o garoto? Eu sempre ficava me perguntando isso, por quê? Na minha cabeça, da primeira vez, o menino era um serial killer. O menino...
Caralho!
Mas a gente tem disso no filme. O menino matou as crianças da vila. Foi ele que matou as crianças na vila, e não os lobos.
Olha só.
A Medora... ela precisou impedir que algo que o pai nunca conseguiu fazer, e você tem uma cena muito emblemática de um flashback, só tem dois flashbacks nesse filme, tá? Eu acho que é isso que o Saulnier cortou do filme, flashbacks, que respondem as coisas. Em determinado momento, ele bota a mão no pescoço do garoto, quase como se fosse estrangular o garoto. E eu acho que ele nunca teve coragem, porque ele é muito parecido com o garoto. O garoto, na verdade, é ele, é o pai, é o Vernon. E como ele nunca teve essa coragem, ela foi lá e fez o que o pai nunca pôde fazer. Sempre evitou. E é por isso que ela foge. É porque ela sabe que ela fez uma coisa que o pai sabia que tinha que ser feito, mas não fez. Eu acreditava piamente nisso. Essa era a minha resposta.
Sim, sim. Porra, sim. É maravilhoso isso. Eu tô querendo ver o filme de novo agora.
O Vernon é um personagem muito interessante, cara. Quando você vê o Vernon pela primeira vez... Aliás, passa quase meia hora do filme que você não vê o Vernon. E ele é um dos personagens principais no filme. Quando você apresenta ele, o cara nem abre a boca. Ele tá fazendo aquilo ali, ele é um militar. Ele tá matando gente, tá obedecendo ordens. Mas você vê que ele tem um gosto pela morte. Você vê que ele tem uma coisa diferente nele.
É normal pra ele.
Então, quando ele fuzila aquele carro lá, o cara até fala, pô, mais uma vez, Tipo, ele é o líder do pelotão ali. É ele com a metranca ali, não tem ninguém na frente dele. Os carros vão tudo atrás dele, porque os caras sabem que ele é um soldado nato. Ele mata bem. Aí a coisa muda, porque o que ele faz? Ele mata um soldado americano, a facada, porque o cara tava estuprando uma mulher. Ali ficou claro pra mim. Ele toma uma atitude moral.
Nobre.
Ele é o herói do filme, cara. Tem muita gente falando assim, ele é um serial killer louco e tal. Não, contrário.
Uh-uh.
Entendeu? O filme tá dizendo desde cara que ele é o mocinho do filme. Ele tá fazendo uma coisa boa. Ele faz isso mesmo que seja contra um companheiro dele. Só que o filme entra numa que contradiz tudo isso. Ele mata o policial. E aí eu fiquei, cara, isso não condiz com a minha primeira teoria, né? Porque se ele tá caçando a mulher, por que ele tá matando um monte de gente no caminho? Aí eu vi o filme de novo. Aí meu mundo caiu. eu queria acreditar nessa minha primeira teoria. Eu tive que mudar no meio do filme. Pra mim, depois que eu vi a segunda vez, a vila inteira é amaldiçoada. Não sei se eles estão amaldiçoados ou eles estão doentes pela violência. Tem alguma coisa que o homem chama de gripe e os índios têm outro nome? Que aquela mulher, a bruxa, né? Eu chamo ela de bruxa. A feiticeira da vila fala. O simbolismo do lobo, eu acho que é o simbolismo mais claro do filme, né? Tanto que eles botam a máscara do lobo. Mas, assim, é mais do que isso. Os lobos na natureza, eles estão ali pra trazer o equilíbrio. Eles estão ali pra acabar com aquela sociedade. A feiticeira da cidade, ela conta uma história sobre isso. Ela conta uma história onde, há muito tempo atrás, a cidade foi atacada pelos lobos e os lobos dilaceraram todo mundo e deixaram eles nas encostas, pra ninguém ser enterrado. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa ali, naquela comunidade, naquele espaço, que eles têm paixão pela violência. E isso explica por que o Tite, ele fuzila metade dos policiais, entendeu? Ele conta pro policial antes que as crianças serem mortas pelos lobos e tal, seria o fim daquela vila. E que aquela vila vai sumir em um ano.
Cara, é um dos meus diálogos favoritos, a conversa dele com esse policial.
Eu fiz uma lista de coisas que provam isso. Matar as crianças é o trabalho dos lobos. Os lobos começam pelas crianças. Por quê? Porque as crianças são o futuro. São as crianças que vão dar sequência àquela vida ali. Então você começa pelo mais fraco.
Puta que pariu.
Vários elementos acabaram que contribuíram para a minha teoria. Primeiro, quando o Russell chega, quando o Cor chega, ele vê um pai e um filho andando de trenó na neve, com um veado morto na garupa. Aquilo ali é o cara, o Saulnier, uma simples cena, dizendo que isso aqui é uma cidade de caçadores. Isso aqui é uma vila de caçadores. Essa cena não é gratuita. Ele mostra que eles são assassinos. Eles matam, eles destroem a natureza. Eles estão ali para isso. Eles estão acostumados com a morte, desde criança, o garotinho, até o mais velho. A cena do pai com o filho.
Uhum.
Ele pergunta pra ele, e aí, o que você achou? E o garoto, eu gostei. E aí o garoto começa a fazer, entrar num diálogo sobre o quê? Sobre morte. Mas é certo matar gente? Eu sei que você já matou gente. E aí o pai fala assim, em algumas situações é. Então isso tá neles, tá impregnado em todos eles. Todos eles. Como eu falei, o Tite fala sobre os lobos matarem a filha dele, né? Por que eles fizeram isso comigo? Ele acha uma puta injustiça a filha dele ter morrido na mão de um lobo. A velha índia, essa bruxa, ela, além dessa história que ela conta, né, dos pedaços nas encostas, ela diz pro Cor, vai embora, deixe-nos pros demônios. Aliás, a palavra demônio é engraçado, cara. A palavra demônio é repetida várias vezes nesse filme, por várias pessoas diferentes. Demônio, eles dão até um nome pro demônio. Tornak, lobo demônio.
Sim.
Quando o Cor tá conversando com o policial, o Cor pergunta assim, você entrevistou as pessoas da vila? Aí ele abre o caderninho e fala assim, sim.
Uhum.
Eles falaram que ela tava possuída por um lobo demônio chamado Tornak.
Isso.
E aí eu falei, o Saulnier não vai soltar isso à toa, cara. Essa teoria, ela fica mais justificada ainda, porque por que que o Vernon mata, o que é isso que me incomodou no filme, por que que ele mata todo mundo que ele encontra no caminho? Porque essas pessoas são resquícios dessa comunidade condenada. Essa comunidade que precisa sumir, que vai sumir. Eles sabem que eles estão condenados, eles sabem que eles estão indo embora. Essas histórias são contadas dos lobos virem atacar. Quando eles matam a primeira criança, lembra o que ela fala, o que eles fazem? Eles começaram a botar atiradores no caminho pra eles não matarem mais as crianças. Eles sabiam na comunidade que as crianças eram os primeiros. E aí, depois, todos eles iam sumir.
Não, tá se encaixando pra mim pra caralho. Inclusive com o título do filme.
Exato, com Hold the Dark.
Porque se aquela vila tá amaldiçoada e ao matar as pessoas você tá contendo a maldição, você tá segurando
a escuridão.
É isso aí.
Sim, perfeito. Pra você, quem tá matando então? São os lobos ou é ele?
Aí a gente volta à pergunta, por que que ela matou o garoto? Eu acho que os lobos mataram as três primeiras crianças e ela usou isso pra chamar o Cor. Eu acho que eles realmente estão condenados, eu acho que é a natureza punindo eles, a natureza tirando eles do caminho. Que é, na verdade, um simbolismo porque a gente tá vivendo hoje. O que que tá acontecendo hoje com o mundo inteiro? A natureza tá tirando a gente do caminho, tá dizendo vocês não servem mais. Vocês estão tomados pela violência, pelo que vocês quiserem, pelas guerras, não sei. Vocês vão embora. E não é à toa. Um cara perguntou isso pro Saulnier e ele riu. Ele não respondeu. Ele falou, não é à toa que essa questão de natureza e guerra tá nesse filme. Por que que natureza e guerra... E por que que você tem uma cena de guerra nesse filme? O filme nem pede isso. Eu vou voltar a esse negócio de natureza e guerra, mas olha só. Ela matou o garoto pra impedir que a escuridão tomasse ele. Porque aquele garoto ia crescer e virar a mesma coisa que aquela vila é. Um amaldiçoado, uma pessoa violenta, uma pessoa, sabe? Puramente violência, puramente morte. Por que que ele matou as pessoas no caminho? Ele precisava fazer o que ele fez na primeira cena dele lá no filme. Justiça. Ele é uma pessoa boa. Aí eu volto à cena do óleo. Olha só como as coisas vão acabando se encaixando. O óleo de lobo. O pai dele leva ele pro curandeiro, pro John. E ele fala assim, esse garoto tá off. tá estranho. O que, que é o óleo do lobo? É pra deixar ele voltar a ser normal. O que, que é normal naquela vila? É caçador, é violento. Tanto que eles foram pra ali pro pai fazer ele treinar, ele atirar, ele caçar. A primeira coisa que ele reconhece quando ele entra no cottage é foi aquela cabeça de bicho ali, fui eu que cacei com meu pai. Eu me lembro daqui. Eu já vi umas teorias de que as pessoas acham que o óleo do lobo é, na verdade, o pai dele levou ele lá pra curar o Vernon. Tem duas coisas que me provam que não foi pra curar. Uma, o curandeiro fala, uma velha da vila mandou você vir aqui. Por quê? Pra deixar ele igual a todo mundo, né? Ele era uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa. Por dentro ele luta contra isso. Segundo fato, o cara que dá o óleo de lobo pra curar alguém, pra deixar alguém assim, tranquilo, não morre onde a sua última frase é let the wolf out. Bota essa máscara e let the wolf out. Não, ele quer exatamente isso, violência. O óleo de lobo se transforma nessa pessoa bruta, cruel, entendeu? Que nenhum daqueles policiais ali é, porque eles não são dali. Tem uma frase no filme, tem várias frases maravilhosas. Tem uma hora que o Cor tá falando da filha dele, e ele fala que ela mora no Alasca. E ela fala assim, aquilo não é o Alasca. Porque o Alasca são aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas violentas que ele passa o filme inteiro matando. Ele mata todo mundo no caminho dele, menos duas pessoas. Vocês repararam? As duas únicas pessoas que atiram nele. O cara na guerra, que a gente nunca vê quem é. E a mulher.
E a mulher.
A mulher que dispara pra caralho e acerta ele. As duas pessoas que acertam ele, na verdade. Não só atiram, mas acertam ele. Você sabe que eu tava me lembrando, vendo essa cena, do Dança com Lobos, do Kevin Costner. Eu não sei se vocês vão lembrar desse filme, mas tem um momento muito clássico nesse filme que ele faz amizade com o lobo. Por isso que ele ganha o nome Dança com Lobos. Ele alimenta o lobo tem uma maior desconfiança dele. E aí, eventualmente, ele acaba tendo uma amizade com o lobo. Tem um momento que um cara visita ele e o cara, quando vê o lobo, quer matar, quer atirar no lobo. E aí ele fala uma frase que eu lembrei na hora nesse filme. Ele fala, os lobos fogem, vão fugir pra sempre de quem atira neles. Eles lembram das pessoas. Então, se você atirar neles uma vez, ele nunca mais vai voltar. Nunca vou conseguir fazer amizade com ele. Esse cara fugiu das pessoas que atiraram nele. As duas únicas pessoas que atiraram nele. O que, que ele fez? Ele fugiu.
Isso aí é foda mesmo.
Profundo.
Caralho. Quando vocês verem o filme a segunda vez, vocês vão sacar que esse filme é muito mais profundo até.
Não, concordo, cara. A gente sabe da profundidade do filme e você tá colocando camadas novas, você tá apontando questões que eu acho fundamentais. Eu acho que você tá colocando um rumo pra muitas das coisas que eu vi agora. Eu tô com um filme recente na cabeça, então você tá colocando um rumo ali em muitas coisas com o que você tá pensando e eu concordo. Eu só tenho perguntas ainda em relação a isso. Mas isso, você acha o quê? Que é um reflexo de realmente uma maldição, um demônio propriamente dito, uma maldição propriamente dita, ou um puro reflexo de como aquela civilização específica, aquele vilarejo específico vive por causa do isolamento, por causa da escuridão, por causa do frio, tudo isso reflete, ou você acha que é algo realmente espiritual, digamos?
Eu acho que a resposta disso, o que que eles têm, não tá claro. Eles vivem como animais, eles vivem da morte. Eles vivem e eles estão sendo punidos. Alguns deles acreditam que eles estão possuídos.
Porque se eu não me engano, a doença que ela fala que os humanos chamam de gripe, eles chamam de não sei o quê, eu acho que é uma doença que faz a pessoa, né, faz o homem achar que é outra coisa, que é aquilo que ele não é.
Pois é, mas eu acho que isso é intencional do Saulnier de não deixar claro.
Então, na verdade, pode ser uma questão que não é nem referente ao local ou algo espiritual, digamos, né? Algo de demônio. Pode ser algo, uma condição, uma doença realmente que tem ali que faz aquelas pessoas acharem que são animais. E tudo isso, todos os elementos da religião deles, né? Da questão lá da bruxa, da vila, tudo mais, e a questão do ambiente influenciam nisso pra espelhar ainda mais como eles vivem cercados dos lobos e tudo mais, pra moldar o que eles se espelham em transformar, né, no caso, que é no lobo.
Não, isso pode ser. Eu prefiro achar que não é uma coisa tão racional quanto uma doença. Eu acho essa ideia da natureza tá punindo, tá tirando eles do caminho, eu acho mais válida, pelo menos pra mim, como eu li. Eu lembro que quando a gente falou do Sala Verde, você entendeu uma coisa do filme, eu entendi outra, mas a gente tinha entendido outra completamente diferente. E é um filme, como eu falei, straightforward. Ele é um filme que você pode ler de uma maneira simples, mas ele tem simbolismos. Esse filme, pra mim, ficou muito claro essa questão da jornada do Vernon. Ele é um cara bom. Ele é o mocinho do filme, como eu falei várias vezes. Ele tá fazendo um trabalho da natureza. Ele tá ali pra acabar com aquelas pessoas. Teve um amigo meu que me perguntou assim, mas por que que ele matou o John, então? Por que que ele matou o curandeiro, vamos dizer assim? Ele matou o curandeiro porque ele não era um curandeiro. Ele era um cara ao contrário. Ele tava deixando as pessoas pior. As pessoas se viam de vários lugares do mundo, do Alasca, pra pedir pra ele coisas pra deixar as pessoas pior. Tanto deixar pior que ele era o maior assassino do exército. ali naquele momento. Ele só saiu dali porque ele foi alvejado por uma bala, entendeu? A missão dele era acabar com aquelas pessoas. Todas elas, sejam policiais, o velhinho que ia se aposentar e ia pra Flórida, porque ele não pode sair dali. Ele é mau também. Todos eles têm que ser punidos.
Isso eu concordo, mas a questão que você falou, você levantou a função, o trabalho dos lobos é conter, e o trabalho do Werner, no caso ali, seria de conter a maldade deles de sair dali.
É uma força. Beleza. Natureza, vamos dizer assim.
Perfeito. Então a função dele seria conter isso. Mas isso seria só porque ele tem resquícios de uma humanidade, resquícios de bondade que os outros não têm, porque a bruxa da cidade diz pra ele que ele não deveria estar lá.
Ele deveria ter morrido
no deserto. Não,
porque ele volta pra fazer justiça. É exatamente o que a mulher dele fez ao matar o próprio filho. O filho tava doente. E ficou claro isso. A doença é essa violência dentro dele.
Você acha, então, que a mulher tem uma, digamos, uma bondade também? Porque se ela matou...
Ela é igual a ele,
pra trazer. Exato. Se ela matou pra trazer ele de volta, pra poder conter tudo aquilo, e eles, ela fugiu... Exato. A fuga dela é o fato de, opa, peraí, matei o cara, vou trazer o cara de volta, agora eu vou sair do caminho dele.
É um pouco isso também.
Mas eu
acho que ele foi tendo consciência, porque isso, a jornada do herói qual é? Você vai entendendo a sua missão ao longo da missão. O importante não é chegar, o importante é a jornada, não é isso? Eu acho que ela não fez intencionalmente, ela fugiu porque ela não sabia como ele reagiria, porque eu volto a dizer, ele nunca foi capaz de matar o próprio filho. A partir do momento que ela iniciou isso, ele entendeu qual era a missão dele ali. E todo mundo entendeu. O Tite já chega a entregar a arma pra ele, eles já sabem o que eles têm que fazer. Eles nem trocam ideia, eles, quando mostram eles no carro, eles estão calados. Mas olha só, eu vou responder o que você falou com algumas frases que ela falou. A primeira cena de diálogo dela com o Cor, cara, aquela cena tem que ser estudada, porque ali tem muita coisa. Primeiro ela pergunta pra ele, você tem filhos? E aí ele fala da filha. O que ela tá querendo saber ali? Será que você vai entender o que eu tô fazendo? Aí a próxima pergunta que ela faz, depois de você tem filhos, ele responde, ela fala o seguinte, você tem ideia como fica escuro lá fora? É a escuridão. Eles acreditam que é a escuridão que traz o mal no ser humano, né? É engraçado, esse primeiro diálogo, parece que ele, se vocês analisarem bem, o Cor tá tendo um diálogo, que é o diálogo que a gente tá entendendo, porque a gente não sabe que foi ela que matou, e ela tá num diálogo completamente diferente, cara. Porque isso tem muito a ver também, Renato, com o que a gente falou da Sala Verde, de apresentar personagens. O Saunier, ele omite coisas, né? Ele não apresenta, a gente chegou a falar isso naquele cast, que ele não chega e apresenta, esse é o personagem tal, esse é o cara assim, brinca com estereótipos, não. Ele gosta de brincar com a nossa percepção, né? Principalmente a nossa expectativa, o que a gente acha que aquele personagem é. Por isso que eu digo, o herói desse filme é o cara mais amoral de todo o filme. Os filmes acabam se beneficiando disso. Principalmente da segunda vista. Porque assim, você acha que você entendeu uma cena, mas sempre cena, uma cena de diálogo, como eu tô falando. Você acha que entendeu ela muito bem, aí depois que você já viu o filme, você já sabe como tudo acontece. Quem que fez o quê? Quem vai morrer? Você assiste de novo a mesma cena e é completamente diferente. Por exemplo, a primeira cena do filme, do garoto. O menino tá brincando na neve, aí ele finca um soldadinho na neve, de gelo. O lobo observa ele. Ele observa o lobo. Corta pra mãe. A mãe tá fechando uma porta com um cadeado, né? Aí a vida segue, ela faz um chá, ela abre a porta, olha pra onde tava o menino, só tá o soldadinho lá. Aí ela toma o chá. Quando você vê isso a primeira vez, o que, que você entende? O lobo levou o garoto. Na verdade, quando ela tá trancando a porta, o garoto já tá morto. É o cadáver do garoto lá dentro. A gente vê essa cena a primeira vez, a gente acha o quê? Ixi, levou o garoto. Pela edição, você acaba sendo levado a isso. São esses detalhes, né? Por exemplo, o detalhe de como ela pergunta as coisas pro Cor. Como eu falei, a primeira meia hora desse filme é brilhante, cara. Ela chega a perguntar pra ele, como é que você se sentiu ao matar aquela loba? Ela deixa bem claro que o lobo que ele matou, o Cor, e ele escreveu o livro, era uma fêmea. E ela presta atenção bem na resposta que ele dá. Ele fala, foi horrível. Ela é a loba. Eles estão entrando num papo sobre ordem natural, e depois o papo vai meio pra esse lado, assim, sabe?
Não, é verdade. E isso que você falou agora, você comentou o negócio de ordem natural, isso me lembrou uma frase que eu até anotei, que inclusive se encaixa com essa teoria. O Cor, ele fala, né? A ordem natural não justifica a vingança. É exatamente o que o Verne faz. Ele tá trazendo um equilíbrio ali. Que foi iniciado por ela. Então, tipo assim, ela começou o equilíbrio. Que é, ela matou o menino, trouxe ele de volta pra poder resolver a questão na aldeia.
Uhum.
O que não justifica ele buscar ela como vingança, ele matar ela porque ela matou o menino, entendeu?
Claro.
Essa frase faz sentido com isso.
Outra coisa que eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer ao ver esse filme é o seguinte, o papel do Cor no filme é muito importante, ele é o nosso guia no filme, ele é a gente no filme, né? Ele é o cara normal que vem naquela loucura toda. Por que que o Cor ficou vivo, então? Por que que ele matou todo mundo no caminho e deixou o Cor? Não só pelo fato de que eu acho que o Cor não é parte dessa doença toda, mas não é só isso. Cor poderia ter sido morto se ele tivesse respondido uma única pergunta errada. Você ressuscita os mortos? Aí ele fala, não. Então não tenho mais perguntas pra você. Aquelas pessoas acreditam realmente que isso possa acontecer. E quando ele faz essa pergunta séria. Sim. Se ele te mostra, ele falasse sim. Era primeiro a morrer naquela história, cara. Mas enfim.
Caralho, tá foda continuar vivendo depois dela.
Não, eu já veria o filme novamente, cara. Pelas questões todas do que o filme apontou, eu acho que ele vale revisitar. Mas depois desse papo todo, depois de tudo isso que você falou, eu com certeza vou ter que ver o filme de novo.
A gente queria saber um pouco de vocês sobre os atores. Esse filme tem um elenco maravilhoso. Uma das críticas que a gente recebeu aqui no nosso site é que os atores estão completamente no automático.
Nossa,
que é uma coisa que eu discordo. Mas eu queria saber de vocês, quem que vocês acham que se destacam? Eu nem falei, por exemplo, do James Baddale, que tem uma jornada própria dentro desse filme. Uma jornada bem sonheira, aliás. Que é o policial, né? Isso. É o policial do Alasca. Passa por momentos, né, bem interessantes nesse filme. Poderia fazer um cast só sobre o personagem dele, eu acho. Quem que vocês acham que se destacou? Vocês gostaram dos atores?
Ah, cara, o Jeffrey Wright faz um puta trabalho, né, cara? Tudo nesse filme é intensidade, né? Como a gente tá falando de uma parada que é pura atenção do início ao fim, e diálogos, assim, frases curtas, de muita respiração, muito olhar e tal. Então depende muito disso, de intensidade das interpretações. E o Jeffrey Wright, ele entrega muito isso. Até o Alexander Skarsgård, que é um cara que eu não acho ele um grande ator, mas, assim, ele tem o olhar de psicopata, né? Não,
tá muito bem,
não que ele seja um psicopata no filme, esse tudo que a gente tá falando aqui não é psicopatia, mas ele tem aquele olhar vidrado, assim. Eu acho que eles dois, principalmente, e a Riley, blá blá blá, que eu também não sei,
que
sei esse monte de... Kyogi, é isso. Ela também, ela é pura peso, assim, você vê o peso do personagem dela esmagando ela, entendeu? Então, assim, não tem nada que, puta, que, meu Deus, estourou minha cabeça a atuação, mas não, eles estão todos afinadinhos com a intenção, né, do diretor, né, na minha opinião.
Eu acho que cada um dos atores ali funcionou perfeito pro papel. Cada um trouxe o peso que o personagem precisava. A Riley Keogh, eu acho que ela é uma atriz bem interessante. Cada novo filme dela que eu venho assistindo, né, Ao Cair da Noite, Logan Luck, ela vem se mostrando ser uma boa atriz, e eu acho que aqui ela tem talvez um papel mais complexo pra ela. Ela tem que trazer novas camadas mais sombrias pra dentro da personagem dela, em pouco tempo de tela que ela tem, inclusive. O Jeffrey Wright, cara, ele é um tesouro americano. Ele ultimamente, na verdade, tem recebido mais atenção e mais valor, mas ele eu acho ele ainda muito pouco valorizado. Eu acho ele um excelente
ator. Eterno coadjuvante, né?
Eterno coadjuvante que merece mais destaque, e espero que com o trabalho dele em Westworld, que ele tá fantástico, ele comece a receber mais essa atenção. O Stellan Skarsgård, o Rafael falou, não é um grande ator.
Alexander,
Skarsgård, ele não é um grande
ator. São tantos, né?
São tantos Skarsgård espalhados pelo Hollywood agora.
É, pô. É a Suécia inteira, né?
Falando que não é um grande ator e tal, eu acho que ele tem um excelente papel, que é o Big Little Lies. O resto,
que ele ganhou um prêmio.
Que ele ganhou um prêmio, inclusive, prêmio. Mas o resto, ele meio que entrega a mesma coisa. Só que essa mesma coisa dele, em aspas, né? Essa frieza, talvez essa cara dura dele, o jeito dele, eu acho que é perfeito pro que o Verne precisa. Eu comentei na parte sem spoilers que o filme mescla muito com a questão do slasher e tudo mais. E isso é muito grande. Graças ao personagem do Verne e graças à atuação do Alexander. Ele nasceu pra mim pra viver um personagem de slasher, um assassino de filme de terror slasher. O que ele trouxe ali é exatamente isso, é perfeito. A questão do olhar, a questão do desdobramento do personagem dele. Depois dessa teoria toda que você levantou, a gente vê outras nuances, até na atuação dele, se a gente for parar pra pensar na questão, você aplicando ele como um herói e você aplicando ele como o lobo, quando ele coloca a máscara e vai colocando muda, o dúvida. Simbolismo de quem ele é de verdade. Ali vai trazendo quem é o verdadeiro eu dele à tona. Então, você vê isso na atuação dele.
Sim. Eu queria falar um pouco de outros atores, mas eu só queria lembrar o seguinte. Vocês lembram como é que ele apresenta o Jeffrey Wright nesse filme? A câmera começa dentro da casa do Jeffrey Wright, ele tá do lado de fora, você só vê o pé dele, você nem vê ele. É um plano de um minuto. E aí, dentro disso, a câmera vai dando um pan. Rapidamente, em um minuto, você sabe que ele é um escritor, que ele tem obsessão por lobos, que tem fotos de lobo pra tudo que é lado, que ele mora sozinho e que ele é a única esperança dela, porque ele é apresentado pelo voice-over dela, né? Ela vai falando, e aí você entende
aí
em um minuto quem é aquele personagem. pra que mais também, né? É bem Saunier, você não precisa de mais. Mas eu queria falar, assim, de esses caras todos que vocês falaram, maravilhosos. Falei do James Baddale, que é o policial. O Julian Black Antelope, nunca vi esse ator, nunca ouvi falar nesse nome. Ele faz o Tion. E, cara, esse personagem do Tion é muito bom. Primeiro porque ele tem uma das melhores cenas do filme. Ele é... Eu imagino esse ator lendo esse roteiro e falando assim, caraca, eu vou fazer isso. Que é um momento badass, um dos momentos mais badass que eu vi nesse ano. Ele pegar aquela metranca, aquela M60 na mão, tirar da base que ele tá fincando no chão logo no início da cena. Antes dos policiais chegarem, ele já tá fincando aquele negócio no chão. É genial, já sabendo que aquilo vai acontecer. E a cena do tiroteio só acontece 10 minutos depois. É, ele pega aquilo na mão e começa a atirar nos caras que ele não consegue alcançar com o negócio em cima do tripé. Mas não é nem por isso, né? Porque ele pega a metranca na mão que eu iria falar sobre ele. É pela cena de diálogo que ele tem minutos antes.
Sim, maravilhoso.
É um pai, você vê que é um pai que perdeu uma filha, que não teve justiça pela filha, que tá vendo a comunidade dele. Primeiro que ele é índio, né? Ele já tá vivendo com um extermínio há muito tempo. E ele vai sumir do mapa. E se ele vai sumir do mapa, ele vai levar a pior raça que ele conhece com ele, que são os policiais. E o ódio no olho daquele cara. E assim, a cena que ele fala, bu, pro policial.
É maravilhoso.
Não, e a ameaça, né, cara? A sua esposa hoje vai receber a ligação. Hoje é o dia que ela vai receber a ligação.
Boa. Ó, reparem a cena que o policial pergunta, mas não faça isso pela sua mulher. E ele fala que a mulher dele foi embora. Reparem na atuação desse cara. Como a pausa que ele faz pra contar que a mulher dele foi embora. Muito bom, muito bom. É, Macon Blair. Macon Blair é o roteirista.
É roteirista, viu? E ator assinatura, né, do Sonya.
Ele se colocou no filme, vai. Aquela cena dele podia sair do filme, mas é sempre bom ver o Macon Blair, eu acho. Eu acho um ator muito interessante. Como eu já falei, meu pinguim. Já adianta um cast que a gente ainda vai fazer. E acho que todos os outros que vocês falaram. Riley Keough.
Eu acho que ela é parente do Elvis Presley, cara.
Ela é filha... Exato. Ela é filha da...
Da Lisa Marie.
É filha da Lisa Marie, que é a filha do Elvis Presley. Sério? Exatamente isso. Que foda. É isso mesmo. Jeremy Saunier. Acho que é um dos trabalhos mais maduros dele. Falou várias vezes que sempre quer trabalhar com um roteiro próprio, quer trabalhar dentro das condições que ele cria, por isso que ele faz filmes baratos. Só que quando recebeu o convite da Netflix, ele não tinha como dizer não. Macon Blair tem muito a ver com isso também, que foi o roteirista. E ele falou que foi muito confortável trabalhar num roteiro, né, de um amigo e um filme que ele tinha o dinheiro pra fazer o que quisesse. Mas também foi um desafio. O que vocês acharam do trabalho dele nesse filme?
Cara, tem uma coisa que eu achei... Quer dizer, uma das coisas que eu curti muito, mas uma em especial que eu achei genial é como o filme... tudo aquilo que a gente tava falando com relação à construção da tensão, como o filme te deixa tenso através até dos cenários, né? Você tem, né, quando você tá em áreas externas, ele faz aqueles planos bem abertos da montanha, você vê nada, é gelo pra tudo que é lado e nada, aquilo ali é esmagador. Você imaginar uma tragédia daquela acontecendo numa aldeia tão isolada e você vê assim, cara, não tem nada aqui. E ao mesmo tempo, quando você corta para os ambientes internos, é tudo tão pequeno, a maioria das vezes tão escuro, tão entulhado de coisa, usando, né, espaços apertados e uma imensidão de nada, ele justamente passa, né, essa agonia de, cara, olha o quão esmagador é o peso desse lugar. Tem uma cena que eu acho que ela é muito bem construída e nesse sentido, que é uma cena em que o Cor tá jantando com o policial, que eu esqueci o nome, e a esposa, né, que você primeiro tem um plano do policial comendo, né, de frente pra ele, depois pro Cor comendo, e depois pra esposa. Você imagina que é uma mesa de jantar, né, comprida, normal, você não imagina um negócio grande, mas você imagina um negócio espaçoso. E a cena seguinte é uma tomada da mesa, é uma mesa ridícula de pequena, num cubículo, sabe? Você vê assim, tipo, ó, ele aqui comendo, ela comendo, o outro aqui comendo, e agora olha em que lugar merda apertado que eles estão, sufoca aí nessa merda desse espaço ridículo que essa cena vai se desenrolar. Quando o Vernon vai lá no Indian Hunter lá,
Sim, também, a cabana do cara é mínima.
Entulhada de coisa, de máscara pra tudo quanto é lá. Quando ele vai naquela estalagemzinha, né, naquele hotelzinho, né, da senhora que atira nele, tudo entulhado, putz, cara. eu achei isso genial. Era uma das coisas que me sufocava no filme. Tanto os espaços fechados, quanto os espaços... E você só tem isso no filme. Você não tem nenhuma hora em que dá uma relaxada, assim, que o cenário é mostrado de uma forma pra você... Olha, agora tá tudo bem. Olha, respira aí. Não tem nada disso.
É. Até aquela caverna no final, né, Rafa? Parece que aquela caverna vai bater. Você vai bater a
no cabeça. No teto, exatamente. Tanto que o Vernon ergue a Medora e ele só não ergue ela mais porque tem teto ali em cima da cabeça dela, né?
É, perfeito. Bela observação, cara. Muito, muito, muito verdade. Eu acho que você gostou do trabalho dele.
Adorei, né? Adorei. Porra, eu não vi o filme anterior, o anterior Green Room.
É o Blue Room Azul.
Blue Room. Eu ainda não assisti, mas o Green Room eu já tinha visto, tinha achado incrível. Nesse, que eu falei, é um filme muito bem feito. Eu tenho problemas com relação ao ritmo dele. Entendo que seja a proposta, mas eu gostaria que fosse uns 10, 20 BPM ali mais pra frente, né?
Engraçado, mas, eu não tive essa sensação com o filme, não.
A mim também não incomodou, não.
Não, mas eu entendo perfeitamente que é a proposta. Assim como é a proposta...
que o filme tem tantas cenas violentas, cara, que acaba dando uma cara e dá uma acordada.
O ritmo é muito bom.
O contraponto.
Sim. É um ponto que eu até gosto, complementando que tava falando da questão do Sony, eu concordo com tudo que o Rafael falou e eu só queria acrescentar mais a questão de como ele trabalha bem com a ação e com a violência. Não era de se esperar menos. Se você conhecer o trabalho dele, você sabe que são filmes violentos, são filmes explícitos, né? Você vê onde a bala tá entrando, onde a bala tá saindo. Aqui, no caso, você vê até onde a flecha tá entrando, onde a flecha tá saindo.
Você vê o buraquinho sangrando, né, cara?
Você vê o buraquinho sangrando. Você acompanha o cara sangrando até o cara desmaiar.
É foda.
E eu gosto, Renato, de fazer isso.
Se você vê um cara tomar um tiro no pé e depois ter a perna dilacerada.
Exato. O cara tá vivo, tranquilo, mas a perna dele tá toda arrebentada.
Não vai andar no
caminho. E a garganta da bruxa, meu amigo. Garganta da bruxa degolada em primeiro plano. Você tá comendo um miojão, hein? Um Cup Noodles? Então, toma essa aí, ó.
Toma!
Não, e a maneira que ele lida com mortes, assim, ou tiros, acho que vem do nada. O tiro mesmo que o Vernon leva no pescoço, ninguém esperava aquilo ali. Do nada. Vê só aquela picadinha de mosquito no pescoço. Ou a flechada que o Cor leva. Ou a morte do Donald, do xerife. Policial. Porra, cara. São coisas, assim, muito instantâneas. É muito agressivo. Eu gosto da maneira que o Sonier, ele dirige, ele apresenta cenas de violência, assim. Especialmente na cena do grande tiroteio, né? Que ali é um absurdo. E eu não quero ficar tentando fazer toda a comparação, porque são filmes com sentidos completamente diferentes. Mas é impossível você não fazer comparações, porque o ambiente é até muito similar. Com o Terra Selvagem, do Taylor Sheridan. Essa cena, inclusive, do cara com a metralhadora atirando nos policiais e tudo mais, me lembram a sequência meio que final do filme, onde rola um confronto dos caras na frente dos trailers, se eu não me engano, que começa um tiroteio do caramba, fica uma violência do caralho, e isso me remeteu logo ali, a fotografia do filme também me remeteu logo ali, falando mais assim do Hold the Dark. Eu adorei a fotografia do filme, eu gosto muito de como eles trabalham, né, com a iluminação ali, você filmar na neve, eu acho que fica um set piece muito bonito, e eles conseguiram transportar muito bem toda a ambientação daquele lugar, e eu acho que isso acrescenta muito mais na sensação que a gente vai tendo quando vai acompanhando aquele vilarejo.
Duas observações. Uma, a cena do tiroteio me lembrou o Resgate do Soldado Ryan, porque é uma metralhadora que não para o tempo todo, você nem sempre tá vendo a metralhadora. É a crueldade da coisa, assim, né? Aquele início que eu digo na praia, né, de Omaha Beach. Me lembrou um pouco aquilo. Uhum. E, Rafa, eu acho que a violência desse filme, ela só funciona porque o ritmo é desse jeito. O ritmo é lento, mas aí, pá, de repente, violência. Explode uma coisa. E aí eu acho que funciona. Porque se ficar uma coisa incessante...
Sim, de repente ele vai lá e dá dois tiros na cara de policial. Se ficar
uma coisa incessante, aí você... acaba entrando na adrenalina, é tipo Michael Bay. Você entra na adrenalina, tá sempre alta, ele nunca baixa. Então acho que é um pouco isso também. Só que assim, eu quero voltar numa coisa que eu sempre falo do Sala Verde, que eu acho que agora tá ficando cada vez mais claro como um tema do Saulnier, que é o amadurecimento. Eu gosto de dizer que aquele filme é um filme sobre gerações, né? Que na superfície era um filme de sobrevivência e tal, mas que no fundo ele era, eu cheguei até a citar o A Morte Pede Carona naquele cast, que é um filme sobre transformação, é um filme de crescimento, de como é que um menino entra na Sala Verde e o homem sai dali. Como é que você aprende a fazer escolhas difíceis pra poder sair dali um homem. Eu acho que esse filme é sobre isso também. Só que esse filme é mais maduro. É, tira o menino da história e coloca pais. Pra mim, o tema desse filme são pais. Eu cheguei até a falar pra vocês, né? Esse filme devia se chamar Pais e Filhos. Escolhas que os pais precisam fazer pro bem dos filhos. Pra mim, acho que é importante ter o Rafaelo nesse cast, porque ele, de todos nós, é o único que é pai. Tirando a Patrícia também. Então, às vezes, você precisa fazer sacrifícios pelo bem do seu filho. Pelo bem da sociedade. Que é um bem maior, né? Sem a sociedade, seu filho também não vive. Então morre todo mundo. Assim como os lobos fazem na alcateia deles. Eventualmente eles precisam comer o filho, os filhotes, porque é um desespero. É pela sobrevivência do grupo. É só isso. Então eu não acho que seja um tema novo pro Saulnier. São escolhas que eles têm que fazer. A escolha mais difícil é você matar um filho. Por isso que esse filme é muito difícil de ler. Como é que uma mãe mata um filho? Isso fica sem explicação. Tem uma explicação. Um diretor que pega isso, leva isso para um outro patamar. Por isso que eu digo, não, me surpreende as pessoas dizerem que não gostaram desse filme. Sendo que gostaram dos outros filmes anteriores dele. Porque para mim o tema tá ali. Eu espero que as pessoas que viram o filme e não gostaram, as que gostaram, sim, vão rever porque gostaram. Mas as pessoas que não gostaram, que também deu mais uma chance pro filme, talvez, como eu falei, né? A gente vive hoje na época do... que merda. Levanta e vai embora. Na Netflix é mole. Desliga, não precisa ver mais. Mas, cara,
pois é.
Tenta ser desafiado um pouco, dá uma olhadinha de novo no filme, vê se talvez essa segunda vez, se você tiver paciência, né, e compreensão, vai lá, dá uma olhada e vê se talvez você goste mais um pouco. Porque se mexeu com você, meu amigo, é porque alguma coisa tem nesse filme, né? Vamos pra nossa nota de Noite dos Lobos. Renatão, você, por favor, sua nota e sua conclusão.
Cara, então, por tudo isso que eu falei aqui, eu vim pensando dar a nota 9. Com a nossa conversa, com a maneira que você foi apresentando novas questões, novos elementos, novas teorias pro filme, eu fui ficando, caralho, que absurdo. Isso merece mais, o Sonier merece mais, mas eu só vou dar o mais quando eu ver o filme de novo. Então, por enquanto, minha nota ainda é 9.
Perfeito. Rafa?
Olha, eu dou um sólido 8,5. A única observação que eu faço nele é aquilo que eu já falei com relação ao ritmo, mas entendo perfeitamente. É mais com relação... É gosto pessoal, né? Mas a proposta é aquela, naquele ritmo, e funciona daquele jeito pra cacete. Então, é 8,5, não tem nem o que discutir.
Perfeito. Eu guardei uma coisa pro final, porque eu queria... sua cabeça. Aí vocês... vem se a minha teoria tá certa ou não tá certa, ou enfim. Pode não tá certa também, até porque, cara... A primeira cena do filme, a primeira coisa do filme, é uma coisa que o Saulnier costuma usar. Ele abre com uma frase. Vocês lembram dessa frase, não?
Não lembro.
Não lembro, gente. Eu também não tinha nem lembrava que tinha uma frase abrindo o filme.
Eu lembro que tinha frase, mas eu não lembro qual era
a frase, não. A frase que ele abre é de um poeta inglês chamado Gerard Manley Hopkins. Texto é de um conto, de uma poesia chamada O Naufrágio do Deutschland. É, a frase é incorrigível no encalço do mal, mas gritando a verdade. Eu, obviamente, tive que pesquisar essa frase, porque eu... Gente, eu quase não dormi depois da primeira vez que eu vi esse filme. Então, eu fui pesquisar e eu descobri que é desse conto, né, O Naufrágio do Deutschland. É a história de 5 freiras franciscanas que elas têm a fé testada durante o naufrágio. No momento final do texto, nenhuma delas vai sobreviver, uma tempestade e tal. Elas se sentem abandonadas por Deus, pela fé. Estão ali acuadas, chorando e tal, tal, tal. Uma delas se ergue e grita algumas coisas pra Deus, né? Algumas palavras de revolta pra Deus. Incorrigível no encalço do mal, mas gritando a verdade. Pra mim, no contexto do filme, o que significa isso? Alguns sacrifícios precisam ser feitos.
A missão do Verne.
Mais difícil que seja, às vezes, pra gente entender, nem que sejam freiras franciscanas, nem que sejam crianças de 6 anos. Mas sacrifícios precisam ser feitos pela natureza. O mais engraçado é que esse poema, ele é um poema sobre a guerra. O tema dele é, na verdade, como a humanidade, ela é permeada pela guerra. Ela não consegue viver sem guerra. E como é que a natureza, no caso desse, um naufrágio, vai tirando da terra, vai limpando da terra a gente, o ser humano, porque a gente só sabe fazer guerra, só sabe plantar ódio. Depois que eu li isso, aí mesmo que eu dei o ponto final do que eu acreditava que era a ideia do filme. Não sei se é isso, gente, mas é o que eu acreditei. Me desculpe as pessoas que não curtiram o filme. Pra mim é um puta de um tema delicado pra caralho pra falar no filme. Eu adoro filme que é escapista, adoro ir no cinema, vai me divertir, mas de vez em quando, um filme que te faz pensar em várias coisas, um filme que nem sempre tá só ali, um filme que você tem que ver mais uma vez, sim, por que não, é legal também. Como diz Maguinho, isso é cinema puro. Às vezes a gente precisa abrir mão pra poder viver, pra poder amadurecer. o cinema mostrar isso, lembrar isso a gente é... é espetacular. Então eu vou dar nota 10 pra esse filme. Não tem como eu ter falado tanto e não dar nota 10.
É isso que eu falar. Se você desse menos que 10, pelo amor de Deus, né?
Depois dessa declaração de amor, né?
Por enquanto, eu acho que é um dos meus 3 melhores filmes do ano. É um dos 3 melhores filmes que eu já vi esse ano. Quer dizer, ele tá no meu top 3, mas eu já tinha colocado ele nas expectativas, né? Então, foi melhor até do que eu esperava. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu duvido que tenha um cast tão completo como o nosso de hoje. Então eu quero agradecer demais.
É, isso aí nunca tem. Nossa, sempre mais completo.
Quero agradecer muito, muito, muito mesmo a presença de vocês, gente. É, vou começar com o Rafaelo, que é um cara que há muito tempo... muito tempo que a gente não faz um cast, então... uma honra você estar aqui como pai e como cinéfilo e como roqueiro, usador de máscaras. Muito obrigado. Deixe seus contatos aí para quem quiser discutir com você um pouco mais sobre esse filme também, Rafa.
Não, eu que agradeço mais uma vez e fico feliz porque a gente conseguiu matar essa saudade. E num clima, né, tão diferente do último cast que eu gravei, que foi aquele escapismo de ligação de foda-se, né, de puro riso. E esse agora, putz... tão denso, tão tenso e foi muito bom, cara. Eu acho que enquanto vocês falavam, né, eu parava e ficava pensando aqui, cara, se a gente combinar de daqui a 10 anos todo mundo assistir o filme e gravar de novo,
vai sair outra
provavelmente
coisa.
A gente... vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa, provavelmente, porque vai depender de óticas pessoais, vai depender de como as coisas amadureceram na nossa cabeça. Foi excelente, foi muito bom. Foi um dos... é, já participei de uma porrada de cast de super-herói, mas foi um dos que eu mais gostei de fazer, esse aqui.
Oh, que legal, Rafa.
Não, uma gratíssima surpresa esse filme, cara. Uma gratíssima surpresa. E então, galera, quem quiser procurar por mim nas redes sociais, é Rafaelo Salles, em todas elas, não tem erro. E fico ansioso aí pra saber o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam das maluquices que a gente falou aqui.
Perfeito, muito bem lembrado. Por favor, mandem suas teorias, mandem suas opiniões. Se você gostou do filme, se você não gostou do filme, se você, por acaso, escutou o cast e resolveu ver de novo, também é legal. Então, a gente quer saber. Esse cast que o Rafa gravou, eu não participei, ele ainda não foi ao ar, mas ele é um Ratos Casting sobre o casting dos X-Men da Marvel. Agora que a Fox migrou pra Disney, né? Agora vai ser todo mundo no mesmo universo. A gente resolveu fazer um Ratos Casting sobre os X-Men. Como é que seria o novo elenco das X-Men? Foi o Rafaelo, o Renatão,
cara,
e o Maguinho.
Aguardem.
Vale a pena. Vale a pena.
Esse aguardem, é só isso que eu posso dizer. Se tem um cast que vale a pena aguardar pra esse ano,
é esse.
Certeza. E quem é do Patreon vai ter o melhor cast do Patreon já lançado.
Nossa.
Esse aí é absurdo. Esse, sério, se você tem dúvida de entrar no Patreon do Ratos, entra por pra esse cast.
Renatão, você sempre é um cara que tem ótimas teorias, tem ótimas opiniões. Eu falei que assim, o nosso cast sobre o Sala Verde foi maravilhoso, exatamente porque nós tínhamos opiniões divergentes. Muito obrigado mesmo por ter feito esse cast. Por favor, deixe seus contatos também.
Imagina, cara. Sempre é um prazer vir aqui gravar, e especialmente pra falar de filmes assim, filmes legais, filmes que desafiam a gente. Como a gente fala, né? Nem sempre uma opinião é a opinião definitiva, é a leitura definitiva do que é o filme. São simplesmente nossas leituras sobre o que a gente acabou de assistir. E eu acho que isso que é o mais válido da gente trazer aqui pra dentro do cast. Essa conversa, que a gente quer novamente convidar todos vocês a assistir o filme. Dê uma chance pro filme, cara. É meio que raro aparecer filmes assim, especialmente no Netflix, na produção originais do Netflix, que te desafiam tanto. Então, tira 2 horinhas só do seu dia pra assistir esse filme e depois volta aqui e fala pra gente o que vocês acharam. Quem quiser pegar outras dicas de filme, pode me encontrar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. E também me segue lá no Letterboxd, eu tô sempre comentando todos os filmes que eu tô vendo. Eu assisto e eu boto lá, eu dou um check-in no meu diário e boto sempre um comentáriozinho. E é isso, valeu galera, até a próxima.
Muito obrigado mais uma vez, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Queria agradecer muito a companhia de vocês, o Ratoscast também, queria agradecer demais a presença de vocês. Um abraço e nos deixe com os nossos demônios.
Tem nem como fazer piada, né? Depois de um cast com ele.
Não dá, não tem como. Até pensei alguma tiradinha aqui, né?
Ficou piadinha pra ser nossa e tal. Ficou um silêncio, todo mundo pensando o que vai falar.
Pois é, aí que o Maguinho faz falta. Se ele tivesse, ele ia falar, que beleza.
Eu vou desligar aqui lá pro quarto abraçar minha filha.
Por favor. Deixa as máscaras, por favor.